Sejam bem-vindos ao podcast Nutrição Retratada. O meu nome é António Pedro Mendes, sou nutricionista e tentarei esclarecer as questões sobre nutrição que mais dúvidas levantam, com o máximo de ciência, espírito crítico e bom senso. É com muita frequência que ouço em consulta a expressão "tenho o meu metabolismo muito lento e por isso tenho tanta dificuldade em perder peso". Isto leva-nos logo a algumas questões. Há pessoas com metabolismos mais lentos e mais rápidos? Se sim, será isso um fator determinante na capacidade para perderem peso? Mais ainda, em quem se encontra num processo de perda de peso, o corpo começa a lentificar o metabolismo em resposta a esse déficit calórico? E é essa uma das razões para as quais muita gente tem dificuldade em manter uma perda de peso? Quão determinante pode ser essa adaptação metabólica? Bom, antes de mais temos de começar por definir este conceito, o metabolismo. Ora, esta é uma palavra que se usa habitualmente para falar do conceito de taxa de metabolismo basal. Atenção, porque a taxa de metabolismo basal não é o gasto calórico diário de alguém, mas sim aquilo que é gasto diariamente apenas para as funções básicas do organismo, nomeadamente respirar, o processo de digestão, a circulação sanguínea, o crescimento dos pelos, a reparação da pele, enfim, os processos metabólicos de base. E depois há ainda um outro conceito muito parecido, que é o gasto energético em repouso, que é no fundo semelhante à taxa de metabolismo basal, mas inclui as atividades do dia-a-dia de baixo impacto energético, como comer, ir à casa de banho ou caminhar durante curtos períodos. Para facilitar, eu vou usar o conceito de gasto energético em repouso e de taxa de metabolismo basal de forma indiferenciada. Bom, este gasto energético em repouso representa cerca de 50 a 70% daquilo que é o gasto energético total diário, ou seja, de todo o gasto calórico de alguém num só dia. E há vários fatores que afetam este gasto energético em repouso, nomeadamente a composição corporal, e toda a gente tem a percepção de que a massa magra gasta mais energia em repouso do que o próprio tecido adiposo, do que a massa gorda, e portanto pessoas com uma maior percentagem de massa muscular tenderão a ter um gasto energético em repouso mais elevado, eventualmente não tão elevado como muita gente pensa, que acha que ganhando massa muscular poderá comer à vontade. Na verdade estamos a falar de cerca de 15 calorias por cada quilo de massa muscular, mas ainda assim pode ser significativo, com grandes diferenças na muscularidade entre pessoas. Por outro lado, a idade. A taxa metabólica em repouso tende a diminuir com a idade, principalmente devido a uma diminuição da massa magra, ou seja, em quem consegue manter uma massa magra estável com o passar dos anos, não é expectável verificar uma diminuição neste metabolismo, pelo menos até aos 60, 65 anos, após os quais já se começa a verificar uma diminuição ligeira das calorias gastas por cada quilograma de tecido magro. O sexo também influencia, os homens geralmente têm um metabolismo basal mais elevado que as mulheres, mas aqui curiosamente parece que é apenas relacionado com a sua massa magra, ou seja, quando se ajusta à quantidade de massa magra, portanto uma mulher e um homem com a mesma quantidade de massa magra, terão à partida valores muito semelhantes em termos de metabolismo basal. Depois temos a questão genética, que não é de menosprezar, como veremos. Os fatores genéticos podem influenciar o metabolismo e afetar a forma como o corpo processa e utiliza a energia. E depois temos o equilíbrio hormonal. As hormonas da tiroide, como toda a gente também tem a percepção, desempenham um papel crucial na regulação do metabolismo. Desequilíbrios desta função da tiroide podem afetar o metabolismo em repouso, é uma verdade. Mas ainda que haja vários fatores que afetam quanto cada pessoa gasta, as diferenças entre pessoas com as mesmas características podem ser grandes. E é aqui que entra o tal fator genética. Neste sentido, há pessoas com um gasto energético em repouso muito superior ao expectável e outras com valores bem inferiores ao expectável. Ou seja, adaptando a termos mais comuns na prática, há realmente pessoas com um metabolismo mais lento e mais rápido. E vou pegar num estudo realizado em 2016 e publicado numa das melhores revistas científicas do mundo para mostrar alguns dados curiosos. Foi uma investigação em que se analisou o metabolismo basal de 750 pessoas e compararam os valores reais de metabolismo basal com o valor expectável, tendo em conta as suas características, ou seja, a massa magra, a massa gorda, a idade e o sexo. E eis o que eles descobriram. É que há algumas pessoas que estão realmente com um gasto calórico de repouso muito acima ou muito abaixo do expectável. Consegue-se nestas 750 pessoas olhar para 15 ou 20 que gastam mais 400 ou menos 400 calorias do que aquilo que seria esperado. Ou seja, pegando nos extremos, podemos dizer que é possível encontrar pessoas com iguais características que tenham entre elas 800 calorias de diferença no gasto calórico de repouso. Mas atenção, porque estamos a falar em 2% das pessoas avaliadas, que apresentam estes números tão dispares. E, na verdade, em situação de consulta, a percentagem de pessoas que se queixa de ter um metabolismo muito lento ou muito rápido é normalmente maior do que isto. Portanto, na maior parte dos casos, à partida o problema não será tanto a questão do metabolismo diminuído, mas poderá estar relacionado com outros fatores que não estamos a percepcionar naquele momento. Vamos continuar agora a analisar este artigo sob um prisma mais alargado. Vamos pegar nos 15% de pessoas que têm um gasto calórico de repouso mais elevado e nos 15% que têm um gasto mais baixo relativamente àquilo que era expectável. Portanto, vamos comparar no fundo as 100 pessoas com metabolismo mais lento com as 100 pessoas com metabolismo mais acelerado. Fazendo as médias destes dois grupos e comparando-as, encontramos diferenças de 500 calorias por dia, o que corresponde a uma tablete de chocolate de 100 gramas. Ou seja, de facto é muito significativa a diferença em termos de gasto calórico de repouso nestes dois grupos. Mas agora vem a parte mais curiosa. É que acompanharam estas pessoas durante 10 anos para estudarem as variações de peso e não conseguiram encontrar quaisquer diferenças no ganho de peso entre os que gastavam mais e os que gastavam menos. Nada, não foi um fator de risco. Portanto, parece haver eventualmente outros mecanismos biológicos que compensam estas diferenças no gasto calórico. Por exemplo, pensa-se que o apetite pode estar regulado de acordo com este gasto individual. E esse apetite depois atenuará as diferenças no gasto energético em repouso no que ao ganho ou perda de peso diz respeito. Portanto, sim, há quem tenha metabolismos mais lentos e mais acelerados, mas a verdade é que isso não parece ser um fator de grande importância naquilo que é manter o peso ao longo dos anos. Outra questão muito frequente é sobre a diminuição do gasto energético em repouso quando se está num processo de perda de peso. E, de facto, quando há perda de peso, também há uma diminuição do metabolismo de base, não há dúvidas. Em parte, esta diminuição está relacionada com a perda de tecidos, ou seja, há perda de massa gorda, há perda de massa muscular e os próprios órgãos também diminuem o seu tamanho. Esta perda de tecidos parece ser responsável por um pouco mais de metade da diminuição da taxa de metabolismo basal verificada e, para além disto, o corpo parece ficar mais poupadinho, ou seja, há de facto a chamada adaptação metabólica, que corresponde a menos de metade, um bocadinho menos de metade, da diminuição do metabolismo verificada. E quão grande em magnitude pode ser esta diminuição? Dois dos estudos mais recentes apontam para cerca de 100 quilocalorias por dia em média, com perdas de peso entre os 7 e os 14 quilos. Portanto, 100 quilocalorias de redução do que seria a taxa metabólica basal no início do processo de perda de peso. Portanto, uma diminuição de metabolismo que corresponde a uma banana. Um desses estudos verificou ainda uma coisa curiosa, é que quando as pessoas deixam de estar em déficit calórico, a adaptação metabólica também quase desaparece, ou seja, não parece haver uma permanência do metabolismo diminuído, ao contrário do que estudos anteriores já tinham sugerido. Ainda assim, há uma grande variabilidade na adaptação metabólica entre pessoas que estão em restrição. E aquelas que diminuem mais o seu metabolismo por este motivo, ou seja, aquelas em que o corpo se adapta mais poupando calorias no gasto diário, parecem ser também as que mais dificuldade têm em atingir os seus objetivos de perda de peso. Portanto, a magnitude da adaptação metabólica não é de menosprezar e é realmente um dos fatores que pode afetar o sucesso de um processo de perda de peso. Quanto a isto, infelizmente, não podemos fazer muito. E já se pensou inclusive em várias estratégias, mas que depois tendem a ficar por terra quando são postas à prova do ponto de vista científico. Para quem tiver curiosidade em saber qual a sua estimativa de taxa de metabolismo basal, vou deixar na descrição do episódio um link de uma página que o faz, através da equação de Harris-Benedict, que é uma das mais antigas, mas também das mais fiáveis. Mas atenção, a taxa de metabolismo basal não é o gasto calórico total diário. Para isso, precisam de multiplicar por um fator de atividade. E neste link que vou deixar, ao clicarem na opção Advanced Mode, conseguem selecionar também a vossa atividade física diária e ter uma estimativa, então, daquilo que é o gasto energético total diário. Deixem os vossos resultados nos comentários e digam-me se estão alinhados com a percepção que tinham ou se, pelo contrário, estão completamente fora do que achavam ser a realidade. No meu caso, 1750 calorias de taxa de metabolismo basal e 2600 de gasto energético total diário. Até ao próximo episódio.